Assembleia da República estão para assegurar que funcione esta instituição democrática no nosso país. Durante esta legislatura, o PCP interveio, dando voz àqueles que são os problemas dos trabalhadores, das populações, trouxemos propostas, trouxemos soluções concretas para dar resposta às vidas das pessoas, nos salários, nas pensões, na saúde, na habitação, na educação. E sempre, Sr. Presidente, respeitando, cumprindo e respeitando aqueles que são os direitos e os valores da nossa Constituição e que foram conquistados com a Revolução de Abril, que neste ano comemoramos os seus 50 anos.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento-vos a todas e a todos, não apenas com as palavras de circunstância que são necessárias neste contexto, porque, independente das posições políticas que cada um de nós representa neste Parlamento, que é, na prática, a representação também das opiniões políticas que existem legitimamente na sociedade e pelas quais nós nos batemos representando, esgrimindo argumentos, combatendo argumentos adversários, mas sempre percebendo que se cada um e cada uma de nós está cá, é porque há pessoas na nossa sociedade que votaram em nós e, por isso, devemos também de ser empáticos a perceber, em cada um desses debates, com quem estamos a falar, representantes do país e, na pluralidade das opiniões, perceber também o país que nós temos. Em quase todas as bancadas foi possível, ao longo deste tempo, ter uma posição construtiva, mesmo no âmbito das divergências políticas que existem, e, com isso, creio que fizemos o país avançar. De forma imprevista, para quase a totalidade de nós, se não para todos nós, uma maioria absoluta não leva até ao fim o seu mandato e somos chamados agora a eleições. Qualquer democrata dirá sempre o mesmo. O momento mais nobre de uma democracia é o momento em que o soberano, o povo, é chamado a votar. E é com esse respeito que nós também devemos encarar os próximos 2 meses. Daqui a 2 meses, menos um dia, o soberano irá pronunciar-se sobre o trabalho que fizemos, sobre o trabalho que não fizemos. Da parte do Bloco de Esquerda, com toda a frontalidade, dizer que tivemos algumas vitórias, infelizmente não todas aquelas que queríamos, na habitação, na defesa de um melhor país, nos serviços públicos, na saúde, na educação, na salvaguarda da resposta ao caos climático que o mundo vive e que o nosso país também pode ter aqui um impacto importante, no avanço de direitos de todas e todos nós, na salvaguarda de que a nossa sociedade ela é inclusiva, porque nos torna a todos dos melhores, porque estamos em conjunto. E desse ponto de vista, não tendo tido todas as vitórias que desejávamos, tendo tido até algumas derrotas, é com a cabeça levantada de quem sabe que deu o melhor e que também, por ter dado o melhor, vai com força a eleições. Desejo as felicidades a todas, pessoais, politicamente, como devem perceber até pelo resto da intervenção anterior. Todos nós temos visões diferentes, não é possível termos todos vitórias no dia 10 de março à noite, mas pessoalmente levo boas memórias destes debates, destes confrontos e, creio eu, da nossa democracia, que com todas as debilidades deu mostras de ser mais resiliente do que alguns achavam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedi agora brevíssimas palavras à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que deseja também intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentá-lo a si, por agradecer também todo o trabalho desenvolvido e também o respeito que demonstrou pelos deputados desta Casa. Cumprimento a mesa, Sra. Ministra, os restantes senhores e senhores deputados, agradecendo também em particular a colaboração. Podemos ter divergido em vários momentos desta legislatura e também da passada, mas houve sempre um espírito de cooperação entre nós. Em particular, também agradecer aos líderes parlamentares que permitiram isso. Uma palavra especial ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que também cessa aqui o seu mandato e que desde o primeiro momento em que o PAN entrou na Assembleia da República foi sempre também uma parceria cooperante. E também aos serviços e aos órgãos de comunicação social. Podemos ter muitas divergências ideológicas, mas o facto de hoje, num contexto de maioria absoluta, estarmos a terminar com várias vitórias nas várias áreas que nos marcam, e em particular na combate à crise climática, nos direitos sociais, entre tantos outros que poderíamos destacar, é sem dúvida um sinal de que a democracia está viva e que no próximo dia 10 de março se vai renovar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Rui Tavares, também breves palavras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe a si e à mesa a condução dos trabalhos numa legislatura que não foi fácil. Duas coisas me surpreenderam, me impressionaram muito ao chegar aqui pela primeira vez e quero evidenciá-las porque também acho que o país deve, que devemos partilhar com o país. Em primeiro lugar, os trabalhadores e trabalhadoras desta Assembleia, pela sua simpatia, pela sua cordialidade, pelo empenho que põem em fazer funcionar esta Casa da Democracia todos os dias, de facto, de uma forma extraordinária e que deve ser salientada e mais recompensada do que aquilo que é. Em segundo lugar, a riqueza que o país tem, a abundância de experiência em tantos deputados e deputadas, muitos deles menos conhecidos, autarcas, sindicalistas, gente de percurso académico, foi muito bom conhecer muitos de vós e desejo muito boa sorte nos percursos futuros. Deixem-me salientar o papel do único líder parlamentar que sabemos que vai cessar aqui funções, o deputado Pedro Filipe Soares, e nele simbolizar estes deputados que saem. Um dia, com isto termino, Sr. Presidente, todos nós vamos estar na mesa de café a dizer porque é que eles não fazem mais. Essa é a lição para quem aqui vai continuar, fazer tudo para que um dia lá estejamos dizendo, bem, mas enquanto lá estive, fiz muito porque amo este país e amo a liberdade deste país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora a palavra à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria, como Ministra dos Assuntos Parlamentares, agradecer ao Sr. Presidente e a toda a mesa a condução dos trabalhos, a excelência da presidência deste Parlamento ao longo de quase 2 anos. Quero agradecer a cada um dos Srs. Deputados o trabalho, a cooperação, em particular aos Srs. Líderes Parlamentares, pela paciência, mas também pela grande demonstração de que esta é verdadeiramente a Casa da Democracia. É aqui que é o espelho da nossa sociedade, mas é aqui que, dentro das nossas divergências, devemos manter o respeito pelas instituições, o respeito pela qualidade do debate democrático, o respeito pela diferença de opiniões, e é isso que desejo para a próxima legislatura, que este possa continuar a ser um espaço de liberdade, um espaço de democracia e um espaço de respeito por todas e todos os que nos elegem para exercer as nossas funções. Uma palavra de muito apreço aos funcionários desta Casa, pelo trabalho exemplar e que poucos veem, mas que ajudam todos os dias a que possamos exercer o nosso mandato. Uma palavra especial também à comunicação social, em particular nestes momentos, porque depende muito da comunicação social a forma como nos veem lá fora. Senhoras e senhores deputados, exercer as funções de Ministra dos Assuntos Parlamentares e tendo exercido antes de deputado é a consciência plena de que o Governo deve prestar contas ao Parlamento, que o Parlamento deve fiscalizar, mas é termos a consciência que nos 50 anos da democracia houve muitos e muitos que deram a sua vida, que lutaram, que foram presos ou exilados para que nós pudéssemos continuar nestas novas gerações a lutar pelos direitos de todos. É isso que nos pedem lá fora, é isso que continuarei a fazer no exercício de todas as funções públicas que terei e que tive. Foi um gosto trabalhar com todos vós e agradeço a todos vós o trabalho e a paciência que tiveram. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar então ao período de votações. Peço aos serviços para abrirem o sistema de verificação de quórum e aos seus deputados para se registarem. Pergunto se alguém não conseguiu registar-se. Todos conseguiram registar-se. O Sr. Deputado
José Pedro Correia.
José Pedro Correia não conseguiu registar-se, fica registado manualmente. Todos os restantes conseguiram. Vamos então passar às nossas deliberações. Projeto de voto número 543, apresentado pelo Bloco de Esquerda, de pesar pelo falecimento de Filomena Marona Beja. Peço à Sra. Deputada Maria Dolores Rosinha o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a ler. Faleceu no dia 29 de dezembro de 2023 a escritora Filomena Marona Beja, aos 79 anos. Nascida em Lisboa no dia 9 de junho de 1944, Filomena Marona Beja estudou no Liceu Francês Charles Lepierre e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Profissional na área da documentação técnico-científica, atividade que desenvolveu até 2008, estreou-se como escritora com o romance das Cidadãs em 1998. Residente no Conselho de Sintra desde 1967, trazia consigo o gosto pela leitura e pela escrita desde pequena, entusiasmando-se com a pesquisa e com a descoberta, interesses que transportou para a produção literária. Entre 1996 e 1998, a obra As Cidadãs foi ganhando forma. Neste primeiro livro, aclamado pela crítica e pelos leitores, Filomena Marona Beja retrata não só a vida de Júlia, uma mulher excepcional, mas também a condição das mulheres portuguesas na viragem da monarquia para a república no início do século XX. Com As Cidadãs, romance que seria reeditada a propósito do centenário da república, Filomena Marona Beja iniciou um percurso literário que resultou na publicação de cerca de 20 de obras em Portugal e no estrangeiro, de géneros tão diferentes como o romance, o conto, a novela e a crónica. Entre outras obras, publicou o romance Bute daí, Zé, editado em 2010 em homenagem ao dirigente do PSR, Zé da Mesa, assassinado em 1989 por um grupo de skinheads. O livro de contos histórias vindas a conto, em 2011, ilustrado com fotografias de André Beja, e a coletânea de novelas franceses, marinheiros e republicanos, em 2014, ilustrada pela artista plástica Maria José Ferreira. Ao longo dos anos, colaborou também com várias publicações, das quais destacam edições promovidas pela Associação Abril em Maio e pela Casa da Achada. Entre outras edições, Filomena Marona Beja ganhou o Grande Prémio da Literatura da ST em 2006 com a publicação do livro A Sopa, 2004, e o Grande Prémio do Romance e Novela da APE, DGLB, com a publicação A Cova do Lagarto, 2007. Romance biográfico resultou de uma recolha de dados ao longo de 20 anos sobre Eduardo Pacheco. Como registra a nota conjunta da família das edições Parsifal, Filomena Marona Beja deixou-nos um legado literário e humano que caracteriza um grito vivo da defesa dos ideais da liberdade e da solidariedade, pelos quais sempre lutou e que abnegadamente defendeu. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento da escritora Filomena Marona Beja e transmite as suas condolências aos seus familiares e amigos.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Registo e saúdo a presença de familiares e amigos de Filomena Beja nas galerias e endereço as condolências em nome da Assembleia. Projeto de voto número 544 apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Albano Cordeiro. Peço ao deputado Eduardo Pacheco o favor de o ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Morreu no passado dia 30 de dezembro em Paris, com 85 anos, o sociólogo e economista Albano Cordeiro, uma referência maior da presença portuguesa em França pela sua intervenção cívica, pela relevância do seu trabalho académico e pela dinamização do movimento associativo. Em Albano Cordeiro podemos ver um verdadeiro cidadão do mundo pela adoção das suas várias identidades, português, francês, mas também moçambicano e italiano, o que só comprova o seu sentido humanista. Foi um académico engajé, professor e investigador no Centre National de Recherche Scientifique em Grenoble, na Universidade Denis Diderot, em Paris, 7, e laureado em Economia e Demografia pela Universidade La Sapienza, de Roma. Foi autor de vários trabalhos sobre a imigração portuguesa e sobre o movimento associativo, e um ativista dos direitos humanos e defensor dos migrantes. Foi um homem de convicções e de causas, e também um grande dinamizador do movimento associativo, tendo estado na origem da fundação de várias associações e movimentos cívicos. Atento à situação dos portugueses em França e à sua intervenção na sociedade, manifestou sempre uma grande preocupação pela participação cívica e política, procurando incentivá-la para que a comunidade tivesse maior visibilidade. Albano Cordeiro era uma referência incontornável para os portugueses em França, com o seu percurso denso e a sua atividade multifacetada, com uma perspectiva lúcida e humanista das migrações, que marcou a percepção sobre a imigração portuguesa em França. O seu contributo é inestimável. A sua perda deixa um grande vazio. Assim, a Assembleia da República